Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. O sonho ligava-se ao da véspera. Tornou a ver-se no colo do rapaz, abandonando a casa paterna e dirigindo-se vagarosamente para a montanha. Esta, porém, surgelhadora defronte dos olhos, não como pedreira esbrugada, mas em plena efervescência de verdura e toda coberta de flores. Começaram a subir. Uma floresta virgem abria-se diante deles, para lhes dar passagem, e logo se fechava sobre os seus passos, como cortinas de um leito de folhas. O moço parecia não cansar com o peso que levava, e Magda, por sua vez, sentia-se leve, muito vaporosa, e à proporção que se afastava de casa e ia-se entranhando na mata, fazia-se melhor, mais satisfeita e feliz. Afinal, com uma planície. Haviam chegado ao cimo da montanha, aí o círculo de verdura que os guardava abriu em clareira, destoldando o azul, onde o sol resplandecia, transbordante de ouro por dentre espumas de prata. Reinava na luz um meio tom suave e comunicativo, tudo era doce, temperado e calmo, as vozes da natureza chegavam aos seus ouvidos apenas balbuciadas, as folhas e asas cochichavam, como se temessem acordar alguém, perto corria um regato sussurrando. O moço pousou Magda aos outra relva e assentou-lhe ao lado dela, tomando-lhe as mãos entre as suas. Como te sentes agora, minha flor? Segredou-lhe, aproximando o rosto. Muito melhor, respondeu a filha do conselheiro com um suspiro. Sinto-me ainda um pouco fraca, mas conto que estes ares me restituam as forças. Em breve estarás perfeitamente boa e serás completamente feliz, disse o outro, e soltou-lhe um beijo na boca. Magda percebeu então que o hálito do moço tinha o perfume de murta e que as barbas dele eram agora mais macias do que os arminhos da sua saída de baile. Encantada com a descoberta, notou ainda que as mãos do caquernão já eram tão tratadas, mas bem torneadas e de uma flexibilidade muito enérgica e nervosa, que o cheiro do seu corpo já não tresandava a cavalo suado, mas recende a um odor fecundo de carne sadia e limpa, lembrando o cheiro de leite fresco, que os seus dentes eram alvos e puros como as areias da praia, que o seu peito era mais branco e mais rijo que o granito da pedreira, que os seus cabelos, roçando nela, acordavam desejos, e que seus braços eram cadeias de fogo em que toda ela se abrasava de amor. Gosta de me ter a seu lado? Perguntou ele. Tu restituis-me a vida? Respondeu Magda, cingindo pelos rins e pousando o rosto abatido e frio sobre o colo vigoroso e largo do amigo. Oh, balbuciou depois, aconchegando-se mais como eu me sinto bem assim, com a cabeça aqui, a gozar nos meus peitos o calor do teu corpo. Deixa-me ficar ainda. Deixa-me ficar um instante, meu senhor e meu amado. E apertava-o nos míseros braços, fechando os olhos e aspirando com força, como se quisesse sorver de um só hausto, a vitalidade que ele de si exalava, mais capitosa que vapor vinho velho fervendo ao fogo. Tu és só meu, todo teu para sempre. Nunca amarás outra mulher? Não, Magda, nunca! Se me esqueces por outra, eu morreria de ciúmes, se as feras me devorassem aqui. Olha, vê como, só com pensar nisto, tremo toda. Ele puxou-a de vez para o seu colo e afagou-a. Não chores, disse. Descansa, que nunca mais nos separaremos. Eu serei eternamente o teu companheiro, o teu amigo e o esposo. Quando te sentires com força, irás, pelo meu braço, passear ao outro lado da montanha, que ainda é mais belo do que este. Depois chegaremos até lá embaixo, no vale, onde encontrarás tudo o que de melhor há na vida. Os mais saborosos frutos, as flores mais mimosas, as aves mais lindas, as águas mais puras, o sol mais carinhoso e os seres mais benfazejos da natureza. Lá tudo é nosso amigo, tudo nos ama, nenhuma ente da terra te fará mal, porque aqui tu és rainha e eu sou o rei. Não tenho para te oferecer aposentos como os de teu pai. Não tenho carruagens, nem sedas, nem baixelas de prata, mas em compensação, nenhuma outra disputará o poder sobre estes teus domínios, nem o amor deste teu escravo. Quando sentires vontade de comer, eu irei buscar os pomos mais suculentos e gostosos. Quando tiveres sede, eu trarei nas minhas mãos a água mais cristalina das nossas fontes. Quando te sentires cansada, eu te carregarei nos meus braços. Eu percorrerei o mundo inteiro para te matar um desejo. E quando dormires, estarei a teu lado, pedindo a Deus que te dê bons sonhos e encha tua alma de consolações. Como sou feliz agora, amigo? Sinto serás muito feliz, porque não haverá ódios nunca, nem invejas, nem ambições, nem vícios. Aqui só o amor existe. Este é o seu reino. Nada que vive senão dele para ele. Amarmo-nos será o nosso único destino e o nosso único dever. Desde que o não fizéssemos, seríamos logo expulsos deste paraíso por indignos e maus. E teríamos de ir chorar a nossa miséria lá na outra existência, onde os homens se detestam e a traiçoam a todo momento. Vês estas árvores, estes pássaros, todo este mundo alegre e feliz que canta em torno dos nossos beijos, pois todo ele vive só para se amar. Repara como todos crescem aos pares, como concebem, como produzem. Olha para cima da tua cabeça, olha para debaixo dos teus pés, olha para os lados e observa. Ando, em cada beijo que damos, um infinito de vida se forma entre nossos lábios. E há quanto tempo vis aquele reino encantado do amor? Não sei, não me lembra como vim ao mundo. Nem conheci o autor dos meus dias, porém, à força de pesquisas, cheguei a crer que sou o mais recente produto de uma geração privilegiada, que chegou mais depressa duas coisas congeres a neles ao meu estado de aperfeiçoamento. O fundador da minha dianchera de sílex nasceu com um mundo. No entanto, meu pai era já nada menos que um quadrúmano, de mim não sei ainda o que sairá. Mas tu estão não é o moço da pedreira. Aquilo foi um disfarce que tomei para te poder alcançar. Como assim? Desejei-te e jurei que havia de possuir-te, mas como me aproximar de ti? Lembrei-me da pedreira que fica defronte da tua janela, tomei a forma de um cavoqueiro e comecei a namorar-te, a empregar todos os meios para atrair-te. Tu a princípio te netigás, porém, não desanimei e todos os dias te chamava cantando. Afinal, uma bela tarde, não pudeste mais resistir e lá foste. Estava ganha vitória. Fiz logo com que perdesses os sentidos, ofereci-me a teu pai para transportar-te nos meus braços e, assim que te pilhei no colo, penetrei-te com o meu desejo e com o meu amor, enleite toda no meu querer, e então, quando já te não possuía, fui buscar-te num sonho, e hoje és minha para sempre. Sim. Toda tua, não há mais dúvidas, o meu dono pertenço-me e vivas uma coisa não compreendo. É a razão porque, para me seduzires, tomaste a forma de um grosseiro trabalhador de pedreira e não de elegante e gentil cavalheiro, que houvesse penetrado nas salas de meu pai e de mim se apossado licitamente por meio do casamento. Tão tolo sou eu que caísse na asneira de namorar-te sob a forma de um homem de sociedade, porque, se assim o fizesse, lograria apenas impressionar-te o espírito, já tão viciado pela própria sociedade, e não conseguiria pôr em jogo os teus sentidos, como obtive disfarçado em simples trabalhador, de cornu forte inteiro, e de homem para toda mulher. Se eu tomasse a forma de um janota, não estarias a estas horas aqui comigo, porque tu não me seguiste seduzida pela minha inteligência, que te não mostrei, nem pela minha riqueza de caráter, que escondi, vieste pura e simplesmente arrastada pela minha beleza varonil, pela masculinidade do meu corpo. Se eu me tivesse apresentado agiu a ti sob a forma de um elegante rapaz, desconfiarias de mim, como desconfiaste de tantos que te pretenderam? Havias de supor-me tão corrompido e tão inutilizado como os outros, não acreditarias na integridade do meu sangue, na sinceridade de minha saúde e ainda menos na do meu amor. E quanto ao fato de justificar a reunião pelo casamento, para que, porque semelhante formalidade pueril e ridícula. O casamento é a prova pública do amor, e nós por enquanto não temos público. Deixa isso lá para a tua mesquinha sociedade, onde se casam enganando-se uns aos outros, onde se casam sempre por qualquer interesse, que não é o da procriação. Lá também há casais que se amam, muito raros. Disso o meio que o cerca quanto basta para corrompê-los em pouco tempo e fazê-los tão ruins como os outros. Viverão primeira lua de mel em pleno amor, mas na seguinte já o marido procura com quem trair a esposa, e esta já precisa chamar em seu socorro toda a energia de que é capaz para ver se consegue não enganar o marido. Há uma gente adorável, não há dúvida. E achas que Deus não se zangará comigo por eu andar em igreja receber a sua benção antes de acompanhar-te? Kingo. Deus? Glória. Ele, ao contrário, filha, longe de me amaldiçoar-te por me amas deste modo, mas ainda te estimarás por isso? Ele quer que as suas criaturas se amem como nós dois nos amamos. O seu coração é um grande manancial de ternura que se derrama noite e dia, a todo instante, sobre as nossas almas, para fecundá-las, como o sol se derrama sobre a terra. Quando, em longas noites de luar, Ficava cismando esquecida à janela do meu quarto e suspirava sem saber por quem. Era ele que me trazia de longe os teus beijos errantes e solitários, com o mesmo sopro benfazejo com que conduz a cada momento de uma oa flor o pólen dourado e fecundo Deus. Deus sim, Magda. Tudo que vem das suas mãos de praz o germen do amor, que é a vida. A própria terra nada mais é do que um grande ovo, que ele incuba com a calentura do seu amor eterno. O Criador deu ao homem vesículas seminais, o ovário à mulher, para que eles se correspondessem, e se amassem, e se reproduzissem. Só nos amando assim, como agora nos amamos, podemos glorificá-lo, porque o amor é a perpetuidade da sua obra. E ainda me vens falar em cerimônias de igreja. Mas aqui, Minda, eu não sou o mocó da pedreira, nem tu és a filha de um conselheiro. Aqui somos as apenas um casal que se ligou pelos únicos laços que Deus criou para unir o homem à mulher à cópula. Aqui vos o macho é e a fêmea. Aqui somos iguais porque somos e seremos igualmente puros, castos e eternos. A única substância da nossa vida nestas infinitas e deliciosas regiões do amor é o próprio amor. Nosso Deus, nosso ideal amor. Purpuri e pare ele nos achamos aqui reunidos os dois, abraçados e presos nos lábios um do outro. E com estas palavras o moço estreitou Magda contra todo seu corpo. E calar ambos? Sim, disse ela afinal, quando recuperou a fala sim, que me importa outra vida, se tudo o que é de melhor concebem um úmero e o eucocérebro é o teu amor. Desapareça tudo o mais. Arrasem-se todos os mundos, apaguem-se todas as paixões, sufoquem-se todas as crenças, aniquilem-se todos os instintos. E este amor ilimitado, ardente, sempre novo e sempre vivo, há de sobreviver como um espírito imortal, como um príncipe incriado, uma força mais arbitrária e mais indomável do que a força impulsiva da matéria. E seus lábios uniram-se de novo aos lábios dele, e seu corpo de novo estrebuchou na relva em convulsões de amor. Em volta a natureza festejava aquelas núpcias com uma orquestra dina de beijos e arrulhos. Um crescendo ansiar de suspiros estalados ia se formando lentamente, até que de súbito, um geral espasmo se apoderou de toda a momonha, levantando o quatroi pela raiz a cabeceira verde. Encrespou-se-lhe o dorso. As árvores, com as folhas arrepiadas, estorciam-se, atirando-se umas às outras e rangendo os galhos. As flores palpitavam sob o doudejar das borboletas. Os répteis corriam de rojo por toda a parte, rondando. Seguros e assassinhados, vermes esfervilhavam, brotando aos cardumes do solo úmido. As rolas acoitavam-se, gemendo de gosto e ruflando as asas no chão. Ouviam-se roucinolar do Ed-amor no fundo azul das matas. Insetos zumbiam voando, agarrados no ar. Aos pares, uma nuvem de puecor de fogo remoeava e faço, embedando as plantas. E o sol, vitorioso e potente, resplandecendo na sua armadura de ouro, emprenhava a terra na esplêndida fornicação da luz.